Vou começar minha mensagem e o título da minha mensagem é muito simples. O título da mensagem é adoração, porque eu vou pregar sobre adoração. É um tema amplo, um tema que tem muitos desdobramentos e muitos especialistas. Mas hoje eu quero de alguma maneira traduzir aquilo que nós estamos vivendo agora, nesse momento, como igreja. Aquilo que uma igreja vive e aquilo que um cristão deveria viver. Porque adoração, nós chamamos o período de adoração da música durante a nossa celebração, a nossa reunião, nosso culto de adoração, mas não é. Adoração não é música. A música é uma ferramenta da adoração. Você pode estar falando, está adorando, você pode estar compartilhando, está adorando, pode estar ensinando, e isso é adoração. Você pode estar pregando, eu estou pregando e não sou um ministro de louvor, mas à medida que eu prego a palavra, eu produzo adoração nesse lugar e nós temos um ambiente de adoração. Você que é visitante, que entrou hoje pela primeira vez, eu quero te pedir licença para não tomar uma má impressão quando eu entrei gritando aqui. Então eu sou uma pessoa normal, mas eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus possa fazer na sua vida hoje. Talvez você conheça pessoas que vão na igreja e você diz, mas o que será que eles fazem lá? E hoje você vai ter uma boa oportunidade de experimentar aquilo que a pessoa que te convidou experimenta a cada final de semana. E é isso, eu vou falar sobre isso, sobre a adoração, que é o foco da nossa reunião. Tudo o que acontece na reunião é adoração. E a reunião, ela não é a igreja, ela é uma parte do que acontece na igreja e uma parte do que acontece na sua vida. Adoração é algo que deve ser constante na vida de um cristão, e não só no domingo, mas na segunda, terça e assim por diante. Por isso, quando adoramos, coisas incríveis acontecem. Além de vontade de chorar e arrepio, você é transformado, você é curado. Você canta essas músicas e pensa, alguma coisa acontece, você pensa, como eu sou pequeno, como ela é grande, e você começa a ser transformado. Existe um alinhamento de quem você é. E é isso que eu vou explicar nessa noite, através de um texto conhecido. Eu já li um pedaço dele na semana passada, Lucas capítulo 19, Jesus entrando em Jerusalém. Na sua Bíblia, lá no título, está a entrada triunfal. E é um momento tão importante que consta, essa história consta nos quatro evangelhos. Nem todas as histórias constam nos quatro evangelhos. Essa consta nos quatro evangelhos, e quando você lê em cada um dos evangelhos, você pode tirar, pode complementar o que uma contou e o que a outra não contou, e aí você pode entender o que aconteceu. Mas é um momento importante, tanto que nós que somos um país originalmente católico, tem a comemoração do domingo que antecede a Páscoa, que é o Domingo de Ramos. Estão comigo? O Domingo de Ramos é exatamente esse momento que Jesus entra em Jerusalém, é para celebrar e comemorar o momento de Jesus entrando em Jerusalém, porque é um marco, o ápice do ministério dele, dias antes da crucificação e da ressurreição. Então, leiam comigo Lucas capítulo 19, versículo 28. O texto é grande, eu vou ler rápido, preste atenção. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. E ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, duas cidades, o monte chamado das Oliveiras, ele enviou dois discípulos dizendo: vão até o povoado que está adiante, e quando entrarem, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Esse jumentinho era para Jesus montar, e o fato de a Bíblia clarear ou explicar que ninguém montou é para demonstrar quão santo e quão sagrado e importante era Jesus, que montaria em um jumentinho jamais montado. E ele disse: desamarrem-no e tragam aqui. E se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. E os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então eles levaram o jumentinho até Jesus, lançaram os seus mantos sobre ele e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. O fato de Jesus montar no jumentinho é para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz que o Messias entraria em Jerusalém, na cidade, montado num jumentinho. Se você quer mais detalhes sobre isso, assista a mensagem no YouTube da semana passada. Seguindo, ele diz, quando ele já estava perto, um detalhe importante é que essa semana, na vida de Jesus, dezenas de profecias profetizadas por centenas de anos antes de Jesus, vão se cumprir nessa semana, tornando impossível que alguém que estude a história acredite que houve casualidade. São tantas profecias, são tantas evidências se cumprindo em um único curto período, que você pode olhar e dizer: ele é o Messias, é Jesus. E ele continua dizendo que quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente em alta voz, ou seja, gritando por todos os milagres que tinham visto. E esse é um ponto importante, porque eles estão vibrando, eles estão gritando porque viram. E esse é um ponto importante para você que ainda não segue a Jesus. Quando você pensa que o cristão ele segue a Jesus somente por fé, uma fé abstrata, saiba que desde os primeiros seguidores, eles passaram a seguir Jesus por evidências, porque eles viram, e aí contaram para outros, e nós estamos aqui não porque cremos numa fábula, porque cremos, vimos e vivemos tudo aquilo que Jesus prometeu e se cumpre na nossa vida. Amém? E aí eles gritavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, que eram os religiosos da época, que implicavam com Jesus, estavam no meio da multidão e disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E repreende porque eles estavam dizendo que Jesus era Deus, e eles acreditavam que isso era uma blasfêmia. E aí Jesus dá uma resposta e diz: eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado por aqueles que estão online ouvindo nas suas casas. Eu peço que todos, Senhor, aqueles que estão em cada lugar do Brasil ouvindo agora ao vivo, e todos aqueles que estão aqui nessa noite, tenham uma percepção maior da tua presença. Cada pessoa na estação que se encontra da sua vida, eu oro para que tenha uma percepção maior do teu amor e da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa é a entrada triunfal famosa e importante para o cumprimento do ministério de Jesus e das profecias que haviam sido ditas sobre ele. E eu vou falar nessa noite sobre adoração, e eu vou destacar três pontos ou três ideias. Eu vou fazer três observações que vão nos ajudar a entender um pouco melhor na prática o significado da adoração na nossa vida, na sua vida. Como eu aplico, como eu vivo isso na minha vida. E a primeira coisa se encontra já no final desse capítulo todo, ou desses versículos todos que eu li, Lucas capítulo 19, versículo 38, quando o povo grita em alta voz, quando eles clamam em alta voz e dizem, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Jerusalém, uma cidade que na época de Jesus provavelmente tinham 25 mil habitantes morando lá, três festas anuais muito grandes, essa era da Páscoa, e eles lotavam. Os peregrinos vinham de outras cidades, porque era comum para essas festas eles se concentrarem em Jerusalém e adorarem a Deus lá nessa semana. E historiadores afirmam que provavelmente Jerusalém aumentava de 25 mil para 100 mil pessoas nessa semana. Para você ter uma ideia melhor, é quando você vai para Capão da Canoa no carnaval, sabe? Capão da Canoa no carnaval, um pedacinho de praia, uma briga. E você encontra exatamente na sua direita uma JBL grande e na esquerda uma JBL maior ainda. E você com seu louvorzinho aqui no ouvido. Eu espero, sim, eu espero. Então esse povo está lá, a fama de Jesus chegou, eles acreditam que, porque ouviram falar dos milagres, que ele é realmente o Messias, que havia sido profetizado e prometido durante centenas de anos, e eles estão dizendo: é ele o Messias, ele vem no jumentinho montado. E a primeira coisa que eles gritam, essa frase é: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. É a mesma frase dita no Salmo 118. E o Salmo 118, se você ler na sua Bíblia, está escrito lá: ou cântico de degraus, ou cânticos de romaria. Por quê? Porque centenas de anos antes, esses ancestrais, eles caminhavam também até Jerusalém, das suas cidades, e quando eles iam em Romaria para Jerusalém, eles iam cantando esses cânticos. E esse cântico, especificamente o Salmo 118, ele é um cântico onde o povo está celebrando a Deus o período que eles foram tirados do cativeiro do Egito, muito tempo antes. Então eles estavam afirmando nesse salmo que eles eram cativos e que agora Deus enviaria um rei para libertá-los. Agora, quando eles estão repetindo, agora em Jerusalém, no tempo de Jesus, eles estão reafirmando aquilo que um dia os ancestrais tinham dito. Eles estão dizendo: olha, agora nós somos cativos, só que pelo povo romano agora, não mais lá no Egito, e nós reconhecemos que tu és rei, nós reconhecemos que tu vens da parte de Deus e que tu és o nosso libertador. Isso é importante a gente entender, porque eles estão, é uma declaração profética, é uma declaração com uma revelação profética. Eles estão dizendo para Jesus: tu és Deus, tu és Senhor, e nós acreditamos que tu és o Messias, e por isso estamos te adorando. Eles estão num momento difícil, eles estão subjugados pelo Império Romano, e mesmo assim estão adorando. O que me leva ao primeiro ponto dessa noite, para falar sobre adoração, é que nós adoramos a Deus, independente das circunstâncias. Nós adoramos a Deus independente das circunstâncias. Eles estão dizendo: da mesma forma, Deus, que tu liberou e libertou o povo do Egito, agora cremos que Jesus é o Messias, o rei davídico que vai nos libertar. É verdade que eles acreditavam de maneira distorcida que ele seria um rei salvador, que viria num cavalo com uma espada, invadiria o palácio do imperador e libertaria. Eles tinham uma ideia de um Messias militarizado. E Jesus não veio para uma libertação temporal ou uma libertação circunstancial. Jesus veio para uma libertação eterna. Ele morreria, eles não sabiam disso, mas ele morreria. O fato é que eles estão num momento difícil e eles estão adorando a Deus. E eu sigo um pouco mais, porque dos quatro evangelhos, os outros três incluem uma palavra nessa declaração de adoração, que é a palavra Hosana. Você que já frequenta a igreja há muito tempo, você já deve ter cantado músicas com a palavra Hosana. Então na nossa cabeça parece algo como adoração. Quando era criança, eu gostava muito daquilo que era... tinha uma música que a gente cantava que dividia os homens das mulheres. Então assim, os homens cantam Hosana, e as mulheres Hosana, os homens Hosana, Hosana, e depois juntava todo mundo. A gente estava cantando um dia e um amigo meu que já ia há muito tempo comigo na igreja, ele olhou para mim e falou: Maurício, quem é essa tal de Hosana que a gente tanto canta? Eu vou explicar a Hosana no sentido original da palavra, significa salva-nos, salva-nos. Então eles estão dizendo: tu és o rei, tu és o Messias, estamos em apuros, salva-nos, mesmo assim vamos adorá-lo. A Bíblia conta que eles têm ramos, ou seja, folhas de palmeiras. Era um costume na Páscoa eles trazerem folhas de palmeiras, porque historiadores afirmam que não existiam palmeiras em Jerusalém, mas eles traziam da cidade mais próxima, ou pelo menos da cidade mais próxima, a 40 quilômetros. Então era uma trabalheira trazer tudo aquilo para a celebração daquele ritual religioso. Agora eles abandonam o ritual religioso, eles estão com as suas palmeiras, adorando ao rei Jesus, dizendo: tu és o nosso Messias. Então, quando eles estão fazendo isso, e essa é a lição, é a primeira lição dessa noite, eles estão dizendo: nós temos um momento ruim aqui, mesmo assim, nós vamos te adorar. Por quê? A adoração para um cristão como nós, para aquele que é um seguidor de Jesus, ela não é circunstancial. Eu não adoro a Deus só porque as coisas estão indo bem e deixo de adorar a Deus porque as coisas estão indo mal, porque o meu foco não está nas circunstâncias, o meu foco está em quem eu estou adorando, o rei imutável. Então não importa se eu estou bem, eu estou adorando, se eu estou mal, eu estou adorando, se eu estou prosperando, eu estou adorando, se eu estou em dificuldades, eu estou adorando, se as coisas funcionam para mim, eu estou adorando, se as coisas não funcionam, eu estou adorando. Por isso o primeiro ponto dessa noite é: não importa se por um acaso você perdeu alguém importante, não importa se o casamento acabou, não importa se os seus filhos estão com problema, não importa se você tem dificuldades emocionais nesse momento, adore, adore, porque nós não adoramos baseado em circunstâncias, nós adoramos focados nele, o motivo e o foco da nossa adoração, e ele não muda, amém? Não importam as circunstâncias, eu sempre vou adorar. E aí eu vou abrir um parênteses muito rápido sobre uma meditação que eu fiz essa semana, Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. Estão ali os principais heróis da fé. E a Bíblia já começa lá que pela fé, Deus, através da sua palavra, criou o mundo. E ele começa, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão, Isaac, Jacó, José. E ele vem falando cada um dos personagens bíblicos como heróis da fé. E ele chega nesse versículo de Hebreus 11:32 e diz o seguinte: que mais eu vou dizer? Eu não tenho tempo para falar de outras pessoas, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Agora ele começa a falar dos feitos dos heróis da fé, aqueles que nos antecederam, aqueles que são uma inspiração para nós, aqueles que são inspiração bíblica, é a galeria da fé, dos heróis da fé. Eles começam, o autor desconhecido começa a falar o que eles fizeram. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, provavelmente Daniel ou Davi, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, homens e mulheres incríveis, heróis da fé. Ele diz ainda que houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, experimentaram o sobrenatural de Deus na sua vida. E agora ele começa a mudar o teor da conversa e diz o seguinte: alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Algumas pessoas foram torturadas, mas se negaram a ser soltos, não se venderam, em outras palavras. Agora ele começa a piorar e diz assim: outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Que loucura é essa, cara? Os heróis da fé têm um cara cerrado ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Ele dá um respiro e fala: o mundo não era digno deles. E ele continua: vagaram por desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. O que o autor está dizendo aqui é o ponto nessa noite sobre adorarmos independente da circunstância. É que seguir a Jesus não significa ausência de problemas na sua vida, não significa que tudo vai dar certo, não significa que você vai prosperar, não significa que o casamento vai restaurar, não significa uma promessa de que tudo vai dar certo. O fato é que eu tenho uma postura não baseada na circunstância, mas baseada no meu amor por Ele, porque Ele me amou primeiro. Se eu amo porque ele me amou primeiro, agora eu estou dizendo que num pacote do cristianismo, nossa, quando ele entra na nossa vida, muda tudo. Aí tudo isso acontece. Agora você não adora, ou você não vem para ele por causa das circunstâncias. Você vem a ele em resposta ao amor que ele teve sobre a sua vida. Amém? Ele ainda conclui e diz: eles não receberam aquilo que havia sido prometido para nós, porque eles vieram antes de Jesus. Agora ele diz: para nós, Deus havia planejado algo melhor. Jesus, com Jesus tudo muda, tudo fica diferente. Nós não estamos lá naquela galeria dos heróis da fé, mas nós recebemos uma recompensa maior, que é Jesus, e nele sim conquistamos todas as coisas. Ainda no primeiro ponto, eu gosto de uma frase que eu li há muito tempo e eu não esqueço nunca, que é: algumas vezes eu adoro porque creio, e outras vezes eu adoro até crer. Algumas vezes eu adoro porque creio, outras vezes eu adoro até crer. Algumas vezes eu estou adorando porque creio naquilo, e outras vezes está um pouco mais difícil de crer, mesmo assim eu adoro até que passe a crer. Vocês estão entendendo? Como eu sei disso? Porque eu já passei por momentos sombrios na minha vida, eu já passei por momentos dificílimos, onde as circunstâncias me puxavam. Alguns anos, No velório da minha filha, 2 semanas antes dela completar 1 ano de idade, ela faleceu. E eu não quero te emocionar com essa história, mas eu quero dizer que essa é a minha história. E por isso eu vou contar, porque eu acredito que ela possa produzir ensino na sua vida e cura, talvez. Menos de 1 ano, você que é pai vai entender. Eu estou no velório da minha filha, um dia sombrio, um dia escuro, entorpecido pela dor, quase não conseguindo entender o que está acontecendo do meu lado. As únicas coisas que eu conseguia pensar é por quê, por quê, por quê, por quê, por quê comigo? Olho para o lado da minha esposa, triste, atônita, sem reação, porque é uma dor profunda na alma de uma mãe. Olho para o outro lado, a minha filha sendo consolada, em desespero também. Olho para o outro lado, meus pais estão ali chorando. Olho para o outro lado, meu sogro e minha sogra igualmente tristes e chorando. E aí entra pela porta uma pessoa que era realmente muito importante para mim, meu avô, um amigo profundo, uma pessoa que eu amei com todo o meu coração. Nós tínhamos uma intimidade profunda e eu nunca tinha visto aquele homem chorar, nunca. Um homem duro, um português duro. E ele entra em prantos, me abraça e se desmancha no meu ombro. E eu pensei, não consigo crer. Eu olho para o lado, está o meu amigo, que é ministro de louvor, o Deco. E eu falei, Deco, tem como cantar aquela música, aquele hino? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Você conhece essa música? Conhecem? Ou é muito novo? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Só a voz dele no lugar. O pastor pregou. Podemos sair? Eu falei, tem como cantar de novo, Deco? Ele cantou pela segunda vez, um hino longo. Vamos sair até o local do sepultamento. Fomos lá. E alguém perguntou, tem mais alguma palavra? Eu falei, Deco, tem como cantar de novo? E ele olhou para mim com o olhar de um amigo que eu conheço, como se, Maurício, já cantamos 2 vezes, é uma música longa, talvez tu não esteja raciocinando bem esse momento. E eu olhei para os olhos dele e eu respondi, eu falei, por favor, canta de novo. E ele cantou, meu amigo, eu nunca vou esquecer do que ele fez por mim. Cantou pela 3ª vez, um hino longo. Tu és fiel, Senhor. Porque algumas vezes eu canto porque creio, outras vezes eu canto até crer. E por isso a vida cristã, quando diz respeito à adoração, que é um relacionamento íntimo com o nosso Deus, em hipótese alguma pode estar ligado às circunstâncias. Não importa o que você passa na sua vida, adore. Não importa se está tudo bem, adore. Não importa se você está em problema, adore. A vida de um cristão foi para isso que nascemos, para adorar a Deus. Amém? Segunda coisa, eles seguem com uma outra exclamação, gritando e falam, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Os 4 evangelhos estão recheados dessa expressão, glória a Deus nas alturas. Agora olha que coisa interessante, sabe onde nós conseguimos encontrar outra vez, ou pelo menos a primeira vez, essa expressão nos evangelhos? Jesus na manjedoura, a estrela guiando os magos, os pastores dormindo no campo, um anjo aparece para eles e falou, o menino nasceu, se preparem. E aí o versículo seguinte, de Lucas 2, diz o seguinte, de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo. Eu gosto de efeitos especiais, eu cresci assistindo X-Men, ok? Ou Avengers, sabe os caras descendo, os anjos tudo descendo. Um exército de anjos cantando e louvando a Deus, dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas.
glória a Deus. Ou seja, o céu está cantando glória a Deus nas alturas. E eu me recuso a acreditar que aquelas centenas de judeus, agora Jesus entrando, eles estavam lá no campo ouvindo o que os anjos cantaram. Então existe uma coincidência entre o que a terra está cantando e o que o céu canta. E quando nós adoramos, me leva ao segundo ponto, existe uma colisão entre a terra e o céu. Quando nós cantamos na terra, ligamos no céu, existe uma colisão. Por isso a atmosfera muda, por isso que existe uma transformação. Por isso você arrepia o braço, por isso você chora, por isso nó na garganta, por isso alguma coisa no peito. Porque nós não estamos seguindo uma religião, nós estamos em um lugar sobrenatural onde Deus se manifesta. Quando existe a colisão entre o céu e a terra. Amém? Tem alguma coisa sobre adoração? Especialmente quando cantamos músicas, tem alguma coisa que acontece. Tem alguma coisa. Você que está comigo mais tempo, tem alguma coisa que acontece. Tem algo que acontece no lugar, na atmosfera. Muda. Algumas pessoas, algumas semanas, sempre ouvi isso, mas desde o Plaza, algumas pessoas me relatam, dezenas de pessoas me relatam e falam: eu entrei, estava até uma música alegre, e eu comecei a chorar. Entrei no lugar e comecei a chorar. Muitas pessoas me falam que entram e começam a chorar, mas são novos cristãos, ou seja, são pessoas que recém entraram em uma igreja. Eles poderiam ter se emocionado com a música, eles poderiam ter se emocionado com a letra, com as palavras, com aquilo que aconteceu naquela reunião. Agora, a minha surpresa está quando o cristão velho, velho de igreja. E por que eu estou falando que velho de igreja é diferente? Porque ele já viu tudo que tinha para ver nessa terra. Ele já viu os bastidores, ele já cantou, já viu gente caindo no chão, e já viu de tudo. Ixi, Deus lhe. O crente velho já viu de tudo. Agora, quando ele entra numa igreja e ele fala: nossa, eu chorei. Eu chorei, eu senti uma coisa diferente. Dezenas de pessoas me falam isso sobre as reuniões. Dezenas de pessoas me falam: eu não costumava chorar na vida. Agora faz 8 cultos que eu choro todo culto. Eu estou chorando todo culto aqui. Se bem que eu choro com um pouco mais de facilidade. E por que eu estou contando isso para você? Porque existe algo sobrenatural acontecendo, não só na reunião, porque a reunião que está acontecendo, a celebração, é uma parte da igreja. O que acontece quando nós estamos adorando e declarando as mesmas verdades que são declaradas no céu? Tu és santo, tu és tudo para mim, o teu amor me envolve, tu deste tudo, eu quero dar o meu tudo. Quando nós ligamos a nossa voz aquilo que é cantado no céu, existe uma colisão, existe uma unidade. É por isso que quando Jesus fala a oração do Pai Nosso, ele fala assim: na terra como no céu. Porque nós temos a possibilidade de viver um pouco do que acontece no céu aqui na terra, e é isso que acontece em um culto. É por isso que você chora, é por isso que você se arrepia. Mas não só isso, isso é muito pouco quando nós alinhamos a nossa expectativa, a expectativa do céu começa a produzir mudança na minha vida. E quando eu estou num período de adoração a Deus, vou ter que mudar, vou ter que deixar para lá, vou ter que perdoar logo a sogra, vou perdoar. Você não faria isso em outro ambiente, você faz porque está imerso ao período de adoração, o céu está te alinhando. Deixa eu te explicar isso: você nasceu, você cresceu, você foi ferido, você foi magoado, você foi, teve um tratamento rígido, isso formou a sua personalidade, você é desse jeito. E você diz: eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. E aí quando você entra numa atmosfera de adoração e você começa a adorar a Deus, algumas coisas começam a mudar dentro de você, e você passa a deixar de lado aquela identidade falsa que a vida colocou sobre a tua vida, e começa a absorver a identidade do céu, o motivo do qual você foi formado. E a sua expectativa sobre a sua vida muda. Quem você é, como você se sente, como você vê, como você vê os outros, os seus planos começam a mudar. Porque à medida que nós adoramos, existe uma colisão entre céu e a terra, e a sua identidade é revelada. Deus é revelado para você. E eu pessoalmente acredito que quem entrou no Santo dos Santos, agora essa aqui foi gospel, quem entrou no Santo dos Santos não quer sair de lá. Estou falando alguma bobagem, não? Sabe que eu escuto música o tempo inteiro? Eu não vou dizer que eu sou músico, senão vão rir de mim, mas eu toco desde criança alguns instrumentos, não muitos, mas toco, canto, até já compus músicas gravadas, com licença, E eu não sei porquê, eu sempre, ou melhor, não é que eu não sei porquê, mas nos últimos anos eu comecei a pensar nisso e eu entendi. Eu gosto de ouvir sempre louvor, eu sempre escuto louvor. Raramente escuto ou uma música gospel ou qualquer outra música que alguém vai chamar de música secular. Veja bem, não há nenhum problema, você é livre para fazer o que você quiser e escutar qualquer tipo de música que não te condene. Agora, pelo amor de Deus, filtro, amém? Ok, que bom. E eu não consigo ouvir outras coisas, eu estou sempre ouvindo aquilo, louvor, no carro, em casa, em algum lugar eu estou sempre ouvindo isso. E eu pensando nisso, eu entendi qual é o motivo. Não é por causa das letras, não é por causa da melodia, é por causa do lugar que eu vou, o lugar que eu acesso. Algumas vezes eu estou no meu carro, aquela música está ali, eu estou ouvindo aquele negócio, eu estou chorando por dentro, eu estou chorando por fora. E às vezes a Janine quer conversar comigo, e ela fala, amor, não sei o que, não sei o que. E eu falo, quê? Ah tá, tu está ouvindo agora. Não é por causa da música, não é por causa da interrupção, é porque eu estava lá e agora eu tenho que vir para cá. Quando você entra num ambiente de adoração, quando você vive o tempo de adoração, eu não estou falando de culto, eu não estou falando de reunião, eu estou falando de segunda-feira. Quando você entra, aquilo que você escuta, quando você entra no ônibus, quando você entra no seu carro, quando você está na sua empresa, quando você está no seu devocional de manhã, quando você está de noite, você entra nessa presença e você olha no relógio e você pensa, passou 10 minutos e passou 2 horas, porque esse lugar é o lugar onde nós somos transformados, porque existe uma colisão entre céu e terra. Bem na hora. Quando estamos adorando, nós alinhamos a nossa visão à visão do céu. É por isso que alguém, quando está adorando a Deus, Deus tem a oportunidade de dizer coisa que você não consegue ser livre por anos, e Ele diz, deu, acabou. E você fala, tá bom, e nunca mais faça. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É por isso que você está adorando e Ele diz, vai ser missionário, vai devotar a sua vida em tal lugar. E você diz, ok, sem precisar vender, porque existe um alinhamento entre céu e terra a respeito da sua vida e a respeito de quem Ele é. Terceiro e último. Primeiro, não adoramos baseado em circunstância. Amém? Minha oração é que você viva uma vida de adoração, não só no culto. Há tanto mais para experimentar. Como eu queria que você experimentasse essa intimidade. Como eu queria que você tivesse a oportunidade de diariamente experimentar o amor de Deus na sua vida. Como eu queria que você passasse do estágio de acreditar que Ele é alguém que te dá coisas. Ele é muito mais do que isso, muito mais profundo. Talvez se diga, Ele vai me pedir algumas coisas. Não, Ele vai pedir tudo. Talvez se diga, quem sabe Ele me dá algumas coisas. Quando você ultrapassa, eu vou te dizer, Ele te dá tudo. Você se sacia, você está pleno, mesmo em dificuldade. Você está no meio de um turbilhão, tem paz. Por quê? Porque a paz que Ele dá não é a paz que o mundo dá. Você tem situações que as pessoas perguntam, eu não sei como tu aguenta. Porque eu sirvo a um Deus que diz, lance sobre mim a vossa ansiedade, e eu vou aliviar você. Eu espero que eu esteja sendo entendido nessa noite. Porque existe um lugar muito mais profundo para vivermos. Primeiro, nunca mais adore baseado na circunstância. Segundo, esqueci. Quando adoramos, céus e terra colidem. Terceiro, adoramos porque fomos projetados para isso. Adoramos porque fomos projetados para isso. Os fariseus começam a criticar Jesus, porque eles começam a dizer, tu és Deus. E os fariseus, são os religiosos, falaram, isso é blasfêmia. Como eles podem dizer que tu és Deus? E eles estão indignados com aquilo, e eles querem que Jesus corrija. E Jesus dá uma resposta lacradora. Ele diz o seguinte, olha aqui, ô fariseu, ô farisa, presta bem atenção, se eles se calarem, as pedras clamarão, se eles se calarem, as pedras clamarão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, olha, os seres humanos são a coisa mais importante da criação. Eles são o centro da criação. Se eles se calarem, se eles não adorarem, a adoração é o centro do meu reino. Essa é a linguagem do meu reino. Se os seres humanos não adorarem, a natureza vai adorar, a pedra vai abrir boca e vai falar. E o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, não tem como eles não me adorarem. Não tem porque eu sou irresistível. Não tem porque agora eu me revelo como o Messias. Eu sei quem eu sou. Eles não estão adorando algo, a uma religião. E essa noite eu gostaria de deixar claro isso, ou para você que visita, ou para você que está há muitos anos aqui, para que você tenha uma renovação da sua mente. Nós não adoramos a uma religião, nós nem seguimos um livro escrito por um homem. Nós estamos nesse negócio por causa de uma pessoa, mas não é uma pessoa qualquer. Ele não está pendurado no madeiro, ele não está numa imagem, ele é mais vivo e real do que você e eu. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Governador dos Governadores, ele é o Líder dos Líderes, ele é o Professor dos professores. Ele é Deus e Ele está sentado no céu. É isso que nós estamos servindo, é disso que nós estamos falando. Por isso, a próxima vez que você cantar, ou na sua casa, ou na igreja, não fique indiferente. Não pense que é um momento litúrgico, porque pode ser tudo menos isso. Não é um momento de liturgia onde você canta e faz bem para a sua alma. Existe um momento de intimidade entre você e Deus, e é esse lugar que eu gostaria que você conhecesse e nunca mais saísse de lá. Eu termino com os fariseus dizendo, olha, João 12, 19, dizendo uns aos outros, olha, nós não vamos conseguir nada. Olha como todo mundo vai atrás dele. Por quê? Porque Jesus é literalmente irresistível. Nós fomos criados para a adoração. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra foi formada para glorificar o nome de Deus. Salmo 24 vai dizer que de Deus é toda a terra e tudo o que nela existe. Eu vou abrir um parênteses para contar um testemunho. Eu era criança, tinha uma irmã da igreja que tinha um viveiro de pássaros, de passarinhos, mais de 200 passarinhos. Eu acho que hoje ela seria presa pelo Ibama, mas já tem muito tempo. E ela contava uma história que quando começava a orar, os passarinhos ficavam quietos. Eu fui lá nessa casa, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E nós entramos no viveiro, aquele monte de passarinho, uma barulheira. E ela falou, quer ver, vamos fazer. Nós estávamos alguns adolescentes, pré-adolescentes, e nós começamos a cantar uma música, e pouco a pouco os passarinhos começaram a acalmar. Falei, nossa, tem poder aqui. E eu vou exagerar agora e vou um pouco mais longe agora. Isso é meu, ok? Isso não é teologia animal, isso é meu. A minha cachorra era crente. É sério. Eu sei que não tem céu de cachorro, mas a minha era, porque quando a gente começava a orar, ou tocar, ou cantava, ela ficava sempre na mesma posição, deitava e começava a emitir um som que para mim ela estava cantando na língua dos cachorros. Ok, esquece isso, tá? Isso que é meu, só para descontrair você, mas eu acredito. Toda a terra glorifica o seu nome. É por isso que você foi formado para isso. É por isso que quando você se afasta por um tempo, ou quando você não conhece a Deus e você conhece, parece que encaixa e fala, é isso que faltava. Porque você foi formado para isso. Você não foi formado para andar longe disso. Você foi formado para ter intimidade, andar na sua presença. Talvez você tenha tido em algum ponto da sua vida contato com a religião. Isso não te satisfez quando você tem um contato com o Rei dos Reis através da adoração. Nossa, você diz, olha, é isso, agora eu estou sentindo. Eu sei quem Ele é. E não tem ninguém que me diga que Ele não existe, porque eu sei e sinto através da adoração. A última história, porque eu tenho tempo. Nós fomos numa viagem na Bethel, que é uma igreja lá nos Estados Unidos, de algumas músicas que nós cantamos aqui. E eu fui lá, eu queria ver os cantores, os top. Vamos ver como é que eles são. Se a Brasa Church não é melhor. E aí eu cheguei num culto de sexta e eram os estudantes. E aí eu pensei, eu falei, ah, os estudantes, não vai ser forte esse culto. E eu sentei e comecei a chorar. E aí começou o louvor, chorei. Mas chorei mais. Nossa, parecia que eu explodi. Janine chorando, Fran chorando. E o Arthur tinha talvez uns 3 anos. E ele estava com umas baquetas longe da gente. Ele não viu a gente. Ele estava tocando terror com as baquetas lá. A gente parou, respirou fundo, paramos de chorar. E daqui a pouco ele veio, chorando. E você que é pai vai me entender. Nós conhecemos o tipo de choro do nosso filho. E não era um choro de quem caiu, de uma criança que caiu. Era um choro mais pacífico. E ele veio chorando. E eu falei, o que que foi, meu filho? E ele falou, eu tô com uma dor aqui. E eu falei, o que que foi, filho? Jesus. E eu falei, meu Deus, tu é um profeta, põe a mão na minha cabeça. Por que eu tô contando essa história? Porque a presença de Deus é irresistível para todas as idades. Os nossos filhos estão tendo experiências aqui do lado, profundas com Deus, que marcarão a vida deles para toda a eternidade. Eles serão marcados pela presença de Deus no período de adoração que eles têm. E a minha esperança é que cada pessoa que entra aqui tenha um encontro com a presença de Deus através da adoração, não com a religião, não com alguma coisa bonita, com palavras bonitas, com música bonita, mas com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso eu quero encorajar a nossa igreja a ser uma igreja profunda, uma igreja que tem intimidade com Deus, uma igreja que gasta ou investe tempo na presença de Deus, uma igreja que não vive só de domingo, uma igreja que não vem aqui só para receber uma carga e ficar melhor para a semana. Não, na segunda-feira é o dia mais profundo. Por quê? Porque é o meu dia, só eu e Deus, com mais ninguém. A terça-feira eu vou mais longe agora, eu vou te adorar com todo o meu coração, eu vou declarar, eu vou começar a escrever sobre o teu amor, eu vou começar a escrever na internet, eu vou escrever no meu caderno, eu vou fazer músicas, eu vou escrever poesia, eu vou escrever um blog, eu vou falar de ti, porque tudo que eu produzo é adoração em resposta ao teu amor por mim, porque tu és tudo para mim.